Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Bom, Portela, vamos começar a semana falando sobre mudanças partidárias ou as consequências dessas mudanças partidárias. É um ano eleitoral e tem muita coisa acontecendo, hein?
Pois é, na verdade, primeiro essas mudanças que foram num período chamado janela partidária, né? Que começou, se não me engano, 3 de março, né? Início de março, terminou no dia 1º de abril, né? Que foi sugestivo. Porque esse tipo de janela é exatamente o oposto do que deveria ocorrer num regime partidário, que é a fidelidade partidária, você ter lealdade ao programa do partido, às diretrizes do partido, cada partido deve representar um conjunto de ideias para a população escolher. No Brasil, isto não acontece. E é importante dizer que esse é um dos principais motivos para o não andamento das políticas públicas. Porque o pessoal olha para esse manicômio partidário que nós fomos submetidos, imaginando que isso não gera nenhuma consequência para o dia a dia. E gera a maior consequência para aquilo que as pessoas precisam. Porque políticas públicas fazem a diferença. E a gente não consegue fazer porque, exatamente com esta fragmentação e com uma série de partidos que, na verdade, são aluguéis de legenda para alguém ser candidato, e nós vimos isso na janela partidária, que as pessoas saem de um lado e vão para outro sem a mínima coerência ideológica e são capazes de mudar em cima da hora de partido por problemas pessoais. Porque os problemas pessoais não deviam afetar a questão ideológica partidária. Nós tivemos mudança no final do Moro, do Datena e de outros tantos. Quer dizer, pessoas que já tinham feito uma mudança e depois fizeram outras mudanças. Isso não condiz com o que seria a realidade. Muito bem. Na verdade, nós precisamos, como já discutimos aqui em outras vezes, de uma reforma política onde a reforma partidária faça parte integrante de maneira relevante, né? Na verdade, agora nós estamos num processo paulatino de melhorar a cláusula de barreira, ou seja, de aumentar o sarrafo. Porque se, por um lado, é absolutamente justo que qualquer corrente de opinião tenha direito de formar o seu partido, etc., dentro da lei, para termos uma pluralidade de ideias, é realidade também que essas correntes de opinião, para receberem fundo partidário, receberem as ajudas do Estado e tudo, precisam ser representativas. Então, elas precisam representar um conjunto de brasileiros considerável. Não pode representar uma meia dúzia que depois vive daquele fundo partidário durante a coisa e depois vive do fundo eleitoral. Isso é absolutamente uma distorção da nossa realidade. E essa fragmentação, então esse número de partidos, que aliás é importante dizer, foi o Supremo Tribunal Federal de 2006 que deu essa oportunidade, fazendo uma interpretação da cláusula de barreira de então como algo inconstitucional, por conta de uma interpretação bastante assim equivocada de que isto era democracia. Democracia não é a proliferação de partidos. Você pode ver pelo mundo todo, e principalmente pelos partidos mais desenvolvidos, pelos países mais desenvolvidos e democráticos, você não tem esse arsenal partidário que tem o Brasil. Então, esta fragmentação, ela concorre, primeiro, para o presidente da República não ter uma maioria estável e precisar, seja ele qual for, e precisar fazer acordos e acordos que vão enfraquecendo o programa de governo e vão facilitando, digamos, as emendas partidárias e as idiosincrasias partidárias. Isso leva ao quê? Uma distribuição da verba, do orçamento, para políticas muito localizadas, políticas de determinados prefeitos, políticas que são meramente para o deputado ter o voto naquela região, e não um projeto nacional organizado, uhum. com conexão, e que siga uma linha que tire o Brasil dessa imensa desigualdade que nós vivemos, que é insuportável e inaceitável, e que faça o Brasil crescer. Muito bem, e inclusive o crescimento com distribuição de renda, porque muitas vezes o Brasil já cresceu e não distribuiu a renda, quer dizer, acumulou mais renda nas mãos dos mais ricos, que é até um processo natural. Quando há o crescimento, quem tem mais dinheiro acaba se beneficiando mais desse crescimento do que os mais pobres. Muito bem, aí com essa fragmentação acontece o que nós estamos vivendo. Um centrão, quer dizer, um grupo de deputados que se junta numa espécie de um super partido e que, na verdade, não tem ideologia nenhuma. A ideologia é aproveitar o máximo possível, se apropriar do orçamento da União. Então, o que que acontece? Sai uma verbinha aqui, outra verba ali, outra coisa ali, tal coisa não pode acontecer, porque senão o Centrão não aceita, etc. E no final, quem perde é o Brasil. Nós perdemos em grandes políticas, uhum. nós vamos perder, por exemplo, a reforma tributária, que é essencial, o PL 110 lá, que foi relatado pelo senador Rocha, ele já recebeu, se não me engano, mais de 200 emendas. Então, um projeto que originalmente tem uma espinha dorsal técnica para resolver o problema, acaba sendo totalmente desvirtuado com uma emenda aqui, uma emenda lá. E o que são essas emendas? São jabutis, favorecimentos a grupos de pressão e a grupos de interesse. Então, você atua numa determinada área, mas determinado grupo não vai ter uma tributação X. Quer dizer, você vai fazendo uma série de coisas que torna o Brasil, assim, uma confederação de guetos e privilegiados. Uhum. Né? E é isso o que mais atrapalha e acaba fazendo com que as políticas públicas não virem nada, né? Acabam tendo descontinuidade e acabam, nós não temos uma devida medição do impacto dessas políticas, então isso acaba sendo o maior desperdício de dinheiro. E essas mudanças partidárias foram exatamente nisso, elas consagraram o que tinham. Nós temos, sobretudo, uma bipolarização que não é ideológica, porque o Lula não é exatamente o oposto do Bolsonaro, mas é uma bipolarização personalista. Esses dois se fortaleceram porque a perspectiva de poder é o que chamou os deputados. Eles foram orientados para estar ou do lado de Bolsonaro ou do lado do Lula, porque são os candidatos com mais líderes da pesquisa e com mais chances de ganhar a eleição, e você enfraqueceu todo o outro sistema. O próprio Kassab, que é uma pessoa assim, que entende de política, astuto, acabou sendo derrotado. Ele não conseguiu ter um candidato a presidente e pensava que ia ter 50 deputados no PSD para tornar o PSD maior, e ficou com 44, se não me engano. Por quê? Porque os outros partidos que têm mais perspectiva de poder tomaram os deputados. Uhum. É isso. E isso é uma tristeza muito grande, porque o brasileiro, em geral, como ele está na luta pela sobrevivência, ele não consegue enxergar a importância desse manicômio partidário que nós temos.
É isso aí. Muito pouco pode fazer em relação a essa pulverização de partidos e todas as consequências que o Portela explicou para a gente aqui. O José Luiz Portela, sempre às segundas, aqui na Rádio USP, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Portela, muito obrigada e bom início de semana para você.
Um grande abraço palmeirense para você nesse dia de sol e para todos os ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
Sociedade em Foco.